Essa é a SBS em português.
O primeiro-ministro Scott Morrison está pedindo consenso enquanto o governo federal tenta fazer com que a economia australiana gire novamente após a pandemia de coronavírus. Sindicatos, empregadores e governos se envolverão em reformas nas relações industriais para tentar ajudar a economia, com 5 grupos de trabalho para chegar a um acordo sobre salários e condições mínimas de trabalho nos próximos tempos. Morrison disse à Seven Network que houve desacordo nessa área por muito tempo.
Dizer
que não estamos fazendo bem, acho, e que há algum tempo é reunir as pessoas para resolver esses problemas. As pessoas têm que baixar suas armas e se concentrar na criação de empregos. Por muito tempo, as relações trabalhistas têm sido um campo de combate muito forte. A principal entidade sindical do país diz que priorizará empregos mais seguros para os australianos enquanto a economia nacional tenta emergir da pandemia. A secretária do Conselho Sindical Australiano, Sally McManus, disse à Nine Network que é importante que mais pessoas tenham empregos permanentes em vez de casuais. Nossa principal prioridade é não ter esse alçapão que acabamos de ter durante o coronavírus, onde todos os trabalhadores casuais perderam seus empregos imediatamente. Acreditamos que nosso país pode ser mais forte se tivermos empregos permanentes com direitos. Ex-alunos de uma escola de Melbourne receberam a decisão de um tribunal israelense de que a ex-diretora da escola está mentalmente apta a enfrentar uma audiência de extradição. A diretora da Fromer, Malka Leifer, enfrenta 74 acusações de estupro e abuso infantil em Vitória, decorrente de seu tempo dirigindo uma escola judaica ultra-ortodoxa em Melbourne, a escola Edes Israel. As acusações datam de 2011. Uma das supostas vítimas de Leifer, Dasi Ehrlich, afirma que Leifer explora os recursos dos tribunais israelenses há 6 anos. Manny Wax é o diretor executivo da Kol Voz, uma organização que combate o abuso sexual nas comunidades judaicas. Ele diz que, embora a batalha ainda não tenha terminado, a decisão do tribunal é um grande passo. É absolutamente incrível que demoramos tantos anos para chegar onde estamos hoje, e finalmente estamos aqui. Claro, Malka Leifer ainda não está no avião e há algum caminho a percorrer, mas o que podemos ver agora é se ela está preparada para enfrentar a justiça. A Austrália solicitou pela primeira vez a extradição de Leifer em 2014. Ela está em prisão domiciliar em Israel desde 2018. A Comissão Real para os Incêndios Florestais do último verão analisará hoje os esforços para proteger animais e plantas ameaçadas de extinção. Os incêndios mataram milhões de animais vivos, animais nativos. Ele analisará particularmente o trabalho que está sendo feito para proteger os pântanos de e os terrenos de musgos no território da capital australiana, os pinheiros Wollamy em Nova Gales do Sul e os pássaros de cerdas orientais em Vitória. Também ouvirá mais pessoas afetadas pelos incêndios, incluindo o morador da ilha de Canguru, no sul, na Austrália do Sul. O Departamento de Assuntos Internos prevê que os incêndios na Austrália vão piorar por conta das mudanças climáticas. Além da Comissão Real dos Incêndios do último verão, um comitê do Senado se reunirá hoje para o mesmo assunto. O comitê analisará os esforços da preparação e planejamento, resposta e recuperação. Funcionários do Departamento de Assuntos Internos vão aparecer antes do inquérito nesta quarta-feira. A comissão do departamento observa o papel das mudanças climáticas em relação a futuros incêndios florestais. E também diz que o gerenciamento de emergências do governo federal pode ser fortalecido, observando que o público espera liderança nacional e resposta unificada. O líder da oposição federal, Anthony Albanese, diz que o governo é culpado pela complacência. No início dos incêndios florestais no ano passado, houve avisos do Bureau de Meteorologia, de quem examinou os problemas, incluindo, é claro, os ex-chefes dos bombeiros, sobre o que estava por vir. E houve uma complacência na preparação, não em nome da comunidade, mas em nome do governo federal. E agora, notícias da pandemia. Vive uma grande controvérsia o estado da Austrália Ocidental depois que 6 tripulantes a bordo de um navio de exportação de animais foi liberado pelas autoridades da Commonwealth para atracar, mesmo com testes positivos para o coronavírus. Os homens foram retirados do Auckland, atualmente ancorado em Fremantle, e isolados em um hotel de Perth. O primeiro-ministro da Austrália Ocidental, Mark McGowan, disse que a Força de Fronteira Australiana estava ciente de que a tripulação a bordo tinha temperaturas elevadas, mas não informou as autoridades locais. Trabalhadores do local foram enviados para o navio quando ele chegou na sexta-feira. A autoridade portuária de Fremantle soube de alguns problemas de saúde no navio apenas no domingo à noite. Isso veio do boca a boca de trabalhadores no porto. Essa informação foi então relatada pelos canais habituais de comunicação. E agora nós nos encontramos nessa situação e trabalhando o mais rápido possível para resolver. Queremos chegar a uma solução o mais rápido possível para que o navio esteja em condições de deixar o local. A Border Force diz que não recebeu relatos de doenças no navio, que carregava 56 mil ovelhas antes de sua chegada ao porto. O estado da Austrália do Sul registrou seu primeiro novo caso de coronavírus em quase 3 semanas. A mulher de 50 anos havia voado para o estado a partir da quarentena em Vitória, depois de viajar para o exterior. A diretora de saúde da Austrália do Sul, Nicola Spurrier, diz que a mulher recebeu isenção para entrar no estado por motivos familiares, convincentes e de compaixão. Ela tem um histórico de viagens ao exterior e atualmente estamos acompanhando, como normalmente faria, usando nossas estratégias de saúde pública e um número significativo de contatos. Mas eu gostaria de garantir ao público da Austrália do Sul que essa mulher em particular, um novo caso, apresenta sintomas muito leves, mas também que agora ela está isolada e não há mais risco para ninguém. Foram 18 dias sem novos casos no estado. A senadora do One Nation, Pauline Hanson, está exigindo que o governo de Queensland reabra as fronteiras do estado até esta quinta ou enfrente uma ação no Supremo Tribunal. A senadora Hanson enviou à premier de Queensland, Anastasia Palaszczuk, um pedido para ver o aconselhamento documentado sobre o fechamento da fronteira pelo chefe do médico do estado. A oposição estadual, a indústria do turismo e a premier de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, estão pressionando Palaszczuk a reverter o fechamento da fronteira, dizendo que Queensland está demorando demais. O governo do estado já havia descartado ameaças legais, dizendo que precisa pesar razões econômicas com aconselhamentos de saúde quando se trata de abrir as fronteiras. A China respondeu às declarações do governo japonês depois que o primeiro-ministro Shinzo Abe disse que o coronavírus começou na China. Abe fez os comentários na segunda-feira, 25 de maio, quando perguntado sobre a disputa entre China e os Estados Unidos sobre a origem do vírus. Mas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, diz que essas declarações politizam e estigmatizam e não é isso que a comunidade internacional espera. Nos opomos firmemente à politização e estigmatização da origem do vírus. Essa abordagem é contrária às opiniões profissionais da Organização Mundial de Saúde, um grande número de instituições de pesquisa e médicos especialistas. Também é contra o esforço e expectativa da comunidade internacional, incluindo a China e o Japão, na luta contra a epidemia. Houve mais de 5,5 milhões casos de coronavírus em todo o mundo. Quase 350 mil pessoas morreram até agora e mais de 2,2 milhões de pessoas tiveram vírus e se recuperaram. O governo britânico sugeriu que possa rever as multas dadas às famílias que viajaram para procurar assistência para seus filhos enquanto o país estava na parte mais severa do confinamento por conta do coronavírus. Dominic Cummings, assessor sênior do primeiro-ministro Boris Johnson, disse que não se arrepender depois de viajar para a fazenda da família no nordeste da Inglaterra durante um momento de confinamento para que suas sobrinhas pudessem cuidar de seu filho de 4 anos, já que ele e sua esposa estavam doentes. A revelação do que fez Cummings causou grande controvérsia no Reino Unido. Em resposta a uma pergunta de público, o secretário de saúde Matt Hancock diz que o governo pode revisar algumas multas impostas às pessoas por quebrar o confinamento. Entendemos o impacto e a necessidade de garantir que as crianças recebam cuidados infantis adequados. Essa é uma das preocupações importantes que tivemos durante todo esse processo. Tenho que conversar com meus colegas do Tesouro antes de poder responder na íntegra. Veremos isso. No Brasil, a grande notícia das últimas 24 horas é a busca que a Polícia Federal fez no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do estado, Wilson Witzel. A polícia prendeu o aparelho de celular e o computador do governador, alegando ter provas de corrupção de Witzel. A reportagem é da Rádio Agência Nacional.
A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que tem entre os alvos de mandados de busca e apreensão o Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo do estado do Rio de Janeiro. Os agentes estão desde o início da manhã no palácio e em outros endereços da capital. Segundo a Polícia Federal, a operação, chamada de Placebo, tem o objetivo de apurar indícios de desvios de recursos públicos durante as ações de enfrentamento da pandemia do coronavírus no estado. Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, inclusive em São Paulo. Diferente de outras operações envolvendo os poderes no Rio de Janeiro, os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Em nota, a Polícia Federal informou que elementos de prova obtidos durante investigações iniciadas no Rio pela Polícia Civil e Ministérios Públicos Estadual e Federal foram compartilhados com a Procuradoria-Geral da República, no contexto de investigação em curso no Superior Tribunal de Justiça. Essas provas, ainda de acordo com a Polícia Federal, apontam para a existência de um esquema de corrupção envolvendo servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde fluminense e uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha. A ação envolve agentes federais da Superintendência Regional do Distrito Federal e não do Rio de Janeiro, e acontece após a Operação Favorito, deflagrada há 12 dias, também com o objetivo de apurar suspeitas de desvios em contratos na saúde envolvendo organizações sociais. Na ocasião, foram presos, entre outras pessoas, um empresário e o ex-deputado estadual Paulo Melo. No início de maio, outra investigação conduzida pelo Ministério Público Estadual prendeu o ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves, suspeito de superfaturamento na compra de respiradores. Gabriel havia sido exonerado pelo governador Wilson Witzel em abril. As apurações de denúncias nas ações de saúde durante a pandemia levaram à exoneração do então secretário de Saúde, Edmar Santos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
O governador fluminense Wilson Witzel nega participação em qualquer esquema criminoso e diz estar à disposição da justiça.
O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que não tem qualquer participação em irregularidades denunciadas pelo Ministério Público Federal e que está à disposição da Justiça. A declaração foi feita em nota após a Polícia Federal deflagrar nesta terça-feira operação com o objetivo de apurar possíveis desvios em contratos de saúde no estado e que teve o próprio Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, como alvo de um dos mandados de busca e apreensão. Witzel enfatizou que causa estranheza o fato de a ação ter sido antecipada por deputados aliados do presidente Jair Bolsonaro, o que, para ele, demonstra com nitidez que houve vazamento. Em uma entrevista à Rádio Gaúcha nesta segunda-feira, véspera da operação, a deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, antecipou que a Polícia Federal deflagraria ações para investigar suspeitas de irregularidades cometidas por governadores no contexto da pandemia. Na nota, Wilson Witzel faz menção ainda à representação já encaminhada à Procuradoria-Geral da República sobre uma possível interferência do presidente na Polícia Federal. Para Witzel, a antecipação da operação por aliados do presidente confirma que a interferência está oficializada. A Operação Placebo cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em endereços do Rio e de São Paulo. Segundo a Polícia Federal, o objetivo é apurar indícios de desvios de recursos públicos durante as ações de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Diferente de outras operações envolvendo os poderes do Rio de Janeiro, os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Também em nota, a Polícia Federal informou que elementos de prova obtidos durante investigações iniciadas no Rio pela Polícia Civil e Ministérios Públicos Estadual e Federal foram compartilhados com a Procuradoria-Geral da República, como parte de investigação em curso no STJ. Essas provas, ainda de acordo com a Polícia Federal, apontam para a existência de um esquema de corrupção envolvendo servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde fluminense e uma organização social contratada para a instalação de hospitais de campanha. A ação desta terça-feira envolve agentes federais da Superintendência Regional do Distrito Federal e não do Rio de Janeiro, e acontece após a Operação Favorito, deflagrada há 12 dias, também com o objetivo de apurar suspeitas de desvios em contratos na saúde envolvendo organizações sociais. Na ocasião, foram presos, entre outras pessoas, um empresário e o ex-deputado estadual Paulo Melo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Agora a notícia da Ásia. Pelo menos duas pessoas morreram depois que um poderoso ciclone atingiu Sri Lanka, a Índia e Bangladesh. Milhões de pessoas no caminho do ciclone Amphan foram transferidas para abrigos. Com velocidades de vento variando entre 160 e 170 km por hora, a tempestade está causando danos extensos, com ventos destruindo casas. Cidades baixas e superpovoadas, como Kolkata, na Índia, sofreram graves inundações. O chefe da Força Nacional de Resposta a Desastres da Índia, Satya Pradhan, diz que as pessoas nas áreas costeiras podem ver a água subir até 6 metros em relação ao nível normal.
Today is the day zero.
Hoje é o dia zero do ciclone, porque chegará à terra firme hoje. O relatório que recebemos é que chuvas e ventos aumentaram no litoral de Odisha. Mais tarde, provavelmente atingirá a costa de Bengala Ocidental. Neste momento, a preocupação é a possível tempestade que pode causar. Duas mortes foram relatadas no Sri Lanka, enquanto autoridades em Bangladesh estão tentando levar 2 milhões e 200 mil pessoas a locais de segurança. Centenas de milhares dos estados indianos de Bengala Ocidental e Odisha também foram evacuadas.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.